O que eu quero continuar falando com vocês é este tema: Cristãos em Guerra. Hoje completaremos a sexta semana dentro deste assunto. E o tema para esta noite é este: Lutando contra a Natureza Humana. O texto bíblico que eu escolhi está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu me propus não dar um curso de batalha espiritual, mas, com a ajuda de Deus, buscar uma orientação para uma verdadeira batalha espiritual em favor do reino de Deus. Porque tudo que eu ouço sobre batalha espiritual é em favor do homem, para soluções de seus problemas, para prosperidade, riqueza e uma série de coisas terrenas, porque o diabo está interrompendo um bom negócio, o diabo está destruindo o casamento, o diabo está atacando a vida do filho. Mas muitas vezes o diabo está atacando a vida do filho por culpa dos próprios pais. O casamento está sendo destruído porque um dos cônjuges não está levando a sério, ou ambos, a vida conjugal. Os problemas financeiros se agravam porque talvez a pessoa não tenha conhecimento dos princípios bíblicos sobre finanças. Então existe uma série de coisas que nós não podemos, uma série de coisas que nós deixamos de fazer, que nós omitimos em questão ou em relação a princípios espirituais e morais, e é mais fácil colocar a culpa no diabo. Então saímos correndo atrás de orações para resolver os nossos problemas. Que existe uma batalha espiritual contra ele? Existe. Mas nós não podemos esquecer que ele prepara esquemas para nos destruir. Mas tudo isso nós vamos abordar e repetir ao longo desta série. Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 7. Simples. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Tá? Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Vamos pensar na proposta desta meditação desta noite: lutando contra a natureza humana. Nós temos aprendido que estamos em guerra contra Satanás, seus demônios e seus esquemas diabólicos. Aprendemos que o diabo insere nos seus esquemas malignos, portanto, os seres humanos, pois estes se tornaram maus, egoístas, orgulhosos e interesseiros. Nós vimos a semana passada que as pessoas cometem erros e depois põem a culpa no diabo, mas elas mesmas são culpadas. Elas se tornaram más, egoístas, orgulhosas e vivem apenas para os seus interesses pessoais. Portanto, pessoas assim não têm participação em uma vida verdadeira. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Se você não aprender a morrer para si mesmo e viver somente para os seus interesses pessoais, de modo algum vocês vão participar da vida completa, da vida abundante, da vida verdadeira, da vida elevada que nós chamamos de vida eterna, que começa aqui e encontrará o seu ápice na eternidade. A natureza humana, que deveria expressar a glória de Deus, mas afastada dele devido aos seus apetites e anseios carnais, expressa o quê em vez da glória de Deus? Independência de Deus. Expressa o orgulho e os seus desejos por este mundo. Portanto, todo aquele que deseja andar com o Criador precisa encarar uma luta dura contra contra a sua natureza, contra o que a sua natureza humana produz, tá certo? Então veja só, nós somos criados por Deus à imagem e sua semelhança. O que isso significa? Que nós fomos criados para expressar a vida de Deus ao mundo. Isso é ser criado à imagem e semelhança. Nós refletimos alguma coisa. Nós refletimos o Criador, a glória dele. Porém, nós que conhecemos a história do Éden, sabemos que o homem escolheu outro caminho. Ele escolheu seus apetites, ele escolheu o conhecimento do bem e do mal, ele escolheu dirigir sua própria vida e entregou este mundo que Deus havia lhe dado a Satanás, para que este pudesse influenciar agora a raça humana. Então foi uma livre escolha. O homem, por meio do livre-arbítrio, escolheu um caminho pelo qual ele quis andar. Porém, quando você vai a Deus, tá? Quando você vai a Deus, agora você tem que provar, tanto para si, como para Deus e ao mundo, que você não pertence mais a um sistema contrário ao de Deus. Você agora vai viver para engrandecer a Deus, você volta ao que era original, você volta então à originalidade, você quer expressar a glória de Deus para as pessoas, você tem interesse de lutar pelas coisas do Senhor. Então, o primeiro ponto desta noite, o primeiro subtópico é este: a natureza humana pode se tornar um instrumento diabólico e impedir a sua entrada no céu. Eu estou falando com você. Então, a natureza humana dentro de você pode se tornar, em vários momentos, ou de modo perene, um instrumento diabólico que irá, sem dúvida alguma, impedir a sua entrada no céu. Eu quero ler um texto de Tiago, no capítulo 3, versículos 13 ao 16, para que nós entendamos este tópico sobre a natureza humana. Então, Tiago diz: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Então, volte para mim um instante a câmera. Tiago pergunta: existe alguém entre vocês que seja sábio e inteligente? Nós sabemos que a sabedoria na Bíblia significa um modo de enxergar a vida, de acordo com os olhos de Deus. Então, Tiago está dizendo: existe alguém que é capaz de enxergar a vida como Deus a enxerga? E se você enxerga a vida do modo como Deus a vê, você se julga inteligente? Vamos voltar então à tela. Pois então, lembra que eu falei, tem que provar? Então Tiago diz: pois então, que prove, eu assinalo. Então, prove. Provar como? Prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Preste atenção nessa tela. Isso é expressar a grandeza de Deus. Quando você se humilha, você recebe de Deus sabedoria. Quando você se rende a Ele, Ele começa a mostrar para você como você deve andar. Então vamos para o versículo 14. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Repare, ele começa perguntando: existe alguém sábio entre vocês, inteligente? Tá, então prove, por meio da humildade e sabedoria, e pelo bom comportamento, por ações que devem ser praticadas sob a autoridade de Deus e do modo como Deus enxerga a vida. Nós devemos viver pela autoridade do Senhor e pelo modo como Ele enxerga esta vida. Então, Tiago diz: mas se no coração de vocês existe, ele coloca três coisas, três itens: inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios, porque Deus não enxerga a vida desta maneira. Deus não age tendo como pilares ou estruturas a inveja, a amargura e o egoísmo. Então, continuando, no versículo 15 e 16, essa espécie de sabedoria, veja só, essa maneira de enxergar a vida, segundo o Tiago, não vem do céu, porque não é assim que Deus age. Uma pessoa cheia de inveja, voltando lá no texto, uma pessoa cheia de inveja, reclamona, azeda, amargurada, uma pessoa egoísta que só pensa nela, não pensa nos outros, ela não está vivendo de acordo com o modo que Deus enxerga a vida. Por isso ele diz então no verso 15, como vocês estão lendo: essa espécie, esse tipo de sabedoria não vem do céu, não vem de Deus. De onde vem então? Tiago diz: vem deste mundo. E mais, é da nossa natureza humana e é diabólica. Então perceba, esse tipo de sabedoria, esse tipo de modo de vida, esse estilo de vida, inveja, amargura, egoísmo, vem do mundo. E pior, vem da nossa natureza humana, porque nós estamos infectando este mundo. E o diabo simplesmente está usando aquilo que nós estamos plantando para espalhar o caos. Por isso que Tiago diz que essa maneira de viver é diabólica, é semelhante ao diabo. Nós fomos criados para expressar a glória de Deus. E o que nós estamos expressando? Nós estamos expressando um poder diabólico. Então, no versículo 16, vamos lá: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Inveja, egoísmo, todo tipo de confusão, é o que nós estamos assistindo hoje, uma balbúrdia, uma confusão, um caos na sociedade, na vida humana, no indivíduo. Então, lutar contra a nossa natureza humana também é uma batalha espiritual que não é ensinada de modo enfático, tá? Não é acentuado o ensinamento deste assunto em determinados cursos ou conferências. Simplesmente a nossa luta é contra o diabo, vamos amarrar o diabo, vamos destruir, vamos determinar. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala de amarrar diabo, a Bíblia não fala de destruir diabo, a Bíblia não fala de você determinar o que ele tem que fazer, nada disso. o Tiago, que era meio-irmão de Jesus, ele menciona essas três ações, como inveja, amargura e egoísmo, e ele chama isso de uma sabedoria diabólica, de modo que uma pessoa que vive desse modo, e dificilmente as pessoas acreditam a si próprias que vivem assim, mas a maioria vive tendo inveja, vivem amarguradas, reclamando o tempo todo, e ainda mais, cheio de egoísmo, né? Essas pessoas não dizem a si próprias que estão erradas. Porém, a sabedoria de Deus não corresponde a esse tipo de atitude. Está completamente errado. O invejoso, ele alimenta o seu desprazer de não possuir o que o outro tem. A verdade é esta. A pessoa invejosa olha para a pessoa que tem algo e ela não sente prazer no outro por ter alcançado alguma coisa. A sabedoria de Deus diz: alegrem-se com os que se alegram. Reparta o que você tem. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Esta é a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós não temos muito para oferecer, mas temos o Espírito de Deus, nós temos a eternidade dentro de nós, nós temos a capacidade de levantar alguém que está caindo, que está morrendo, que está perecendo, está a ponto às vezes de suicidar. E nós temos a capacidade de Deus, vinda de Deus, de levantar essa pessoa. Mas quando nós nos tornamos invejosos, quando nós temos inveja do que uma pessoa tem, isso começa a gerar dentro de nós um sentimento de amargura. O que é amargura? É uma aflição angustiante, que aperta, que não traz respostas. Deixa a pessoa inquieta, deixa a pessoa ansiosa. Ela começa então a procurar, a desmoralizar as pessoas que têm o que ela não possui. É incrível isso. Para ela, aquela pessoa que conseguiu algo extraordinário, qual é a sua ideia? Deve estar roubando, deve estar mentindo, deve estar enganando, né? Deus não pode dar alguma coisa a uma pessoa porque está roubando. Essa pessoa não anda com Deus, ela só poderia enganar os outros para ter o que tem. E o que ela está fazendo? Ela está indo atrás de uma justificativa para justificar a sua condição de não ter o que a pessoa tem. Então ela tenta desmoralizar essa pessoa por meio de fofoca, usando a língua. Por isso que no livro de Tiago, no próprio capítulo 3, dos versículos 7 ao 12, Tiago fala do perigo da língua. Se você não tem alguma coisa boa que edifique as pessoas, não fale nada. Mas se você sempre está falando mal dos outros, se você sempre se reúne com alguém para fazer fofoca, você estará em maus lençóis. Porque Deus diz que isto é uma abominação. Essa pessoa será amaldiçoada por Deus. Tiago nos fala sobre três elementos, não é isso? Ele fala sobre a inveja, sobre a amargura e sobre o egoísmo. Mas o apóstolo Paulo, ele aumenta consideravelmente esta lista. Quando ele, lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, fala também sobre a natureza humana com a qual nós devemos conviver e lutar, porque nós não podemos nos desvencilhar dessa natureza, ela está dentro de nós, ela é corrupta, ela é degradada, ela se afastou de Deus. Então vejamos o que Paulo diz no versículo 19 de Gálatas capítulo 5. As coisas que a natureza humana, olha só, olha o verbo, produz. Então eu destaco, são bem conhecidas. Ele diz, elas são a imoralidade sexual. Imoralidade sexual envolve todo tipo de sexo ilícito. É um vício. A palavra vício no Império Romano correspondia a isso. Imoralidade sexual. A impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias que correspondem ao uso de droga, porque os feiticeiros naquela época usavam drogas alucinógenas, assim como os pajés. Espero que eu não seja processado por isso. Eu estou apenas mencionando um fato histórico. Mas a Bíblia não é a favor das drogas. Nenhum cristão deve buscar liberação de drogas. Nós devemos estar sempre contra isso. Ele diz ainda, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. E ele vai ainda mais, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, ele diz, repito, isso significa que Paulo já havia comentado sobre essas coisas e estava repetindo, porque as pessoas precisam ouvir. Paulo não tinha vergonha de repetir seus discursos, suas pregações, seus ensinamentos. Repito o que já disse. Agora repare bem, os que fazem estas coisas, isto é, os que vivem praticando essas ações, não receberão, isto é, não herdarão, não terão como herança o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Você está num lugar de trabalho, chega alguém, e essa pessoa começa a se mostrar um tanto mais capacitada que você. Como é que você se sente? Ameaçada? Amargurada. Por quê? Porque você começa a ter inveja. Você não quer ver aquela pessoa ali. Mas você usa uma política de amizade falsa para tentar afagar aquela pessoa, mas por trás você morre de ódio daquela pessoa. Você se enquadra nisso que está aqui, ó. Você não vai para a eternidade, porque a sua natureza humana está impedindo que você alcance a eternidade. Isso não é correto. Se você tem uma pessoa com mais capacidade do que você, a pior coisa que você pode fazer é tentar destruir essa vida, tentar brigar com ela o tempo todo. Você deveria se aproximar dessa pessoa para aprender com as qualidades que ela tem. Você poderia se aproximar e crescer com essa pessoa. Eu mesmo procuro pregadores e homens de Deus com os quais eu possa aprender. Não há nenhum demérito nisto. Eu não sou melhor que ninguém. Eu vou estar aprendendo a vida inteira. E eu preciso de pessoas capacitadas que me ensinem como viver, como enxergar a vida com os olhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz que as pessoas que fazem estas coisas, e ele repete, não vão herdar o reino de Deus. Você diz, mas eu aceitei Jesus e Deus não vai me rejeitar. Quem disse que não? Você acabou de ler agora aqui. Está escrito, está diante dos teus olhos. Será que eu preciso colocar essa tela de novo dentro dos seus olhos para que você enxergue? Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O reino de Deus é para pessoas que perseveram, para pessoas que lutam, que querem andar na presença do Senhor. Meu irmão querido, entenda que não é propriamente o diabo que o impede de alcançar a eternidade. O diabo não pode impedi-lo de ir para a eternidade. A única pessoa que pode impedir você de passar a eternidade ao lado de Deus é você mesmo. É a sua natureza humana. É pelo que você produz. Se você não produz frutos do arrependimento, o que é que você está produzindo? Se você não expressa a glória de Deus, se você não se preocupa com as coisas de Deus, com o que você se preocupa neste mundo? Então existe uma batalha, não só contra demônios, não só contra Satanás, mas contra a natureza humana, tá? Contra a natureza humana, porque ela nos faz com que nos afastemos de Deus. E é o livre-arbítrio, é a sua escolha, você decide. O apóstolo Paulo, como Tiago, não está falando para pessoas do mundo, mas ele está falando para cristãos. Ele está dizendo, tome cuidado, porque a sua natureza humana ainda está viva aí, e ela quer produzir algo que é contrário às coisas de Deus. E isso vai trazer destruição à sua casa, vai trazer destruição à sua família, à igreja, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos, aos seus relacionamentos. Você foi chamado para ter um relacionamento saudável, elevado com as pessoas, e não deteriorado, não degradante, não escachapante, não raso. Você é uma pessoa que foi levantada por Deus, você saiu da morte para a vida, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você não pode se omitir. Deus não quer que você se omita, seja tímido. Se você sabe que algo é bom, é aquilo que você tem que fazer. Sem nenhum tipo de timidez, sem nenhum tipo de sentir-se humilhado, com vergonha. Não, você deve fazer. Veja só o que está escrito no próprio livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 17. Ele diz, portanto, comete pecado. A pessoa que sabe fazer, isto é, que sabe discernir o bem e não faz. Gente, veja só, Deus nos deu uma Bíblia, você sabe que tem que ler, você sabe que tem que aprender, você sabe que tem que meditar, por que não faz? Isso é para a sua alma, para você aprender a enxergar a vida com os olhos de Deus, mas você não se preocupa. O que acontece? Você está cometendo um pecado, você goste ou não. É um pecado, porque a Bíblia abre os nossos olhos para que enxerguemos a vida com a sabedoria de Deus. Você sabe que a igreja é importante, porque lá nós somos contrastados nas nossas reuniões, a palavra de Deus contrasta as nossas ações com as ações de Deus. Ela nos mostra se nós estamos vivendo mais pelo lado emocional do que espiritual. Se o nosso prazer está em Deus ou nas coisas da carne. Mas para alguns a igreja não tem importância. Eles aparecem quando tem problemas. Eu já vi pessoas dizendo, eu preciso voltar para a igreja porque minha vida está dando uma guinada, eu estou meio preocupado, eu preciso voltar para a igreja. Aí a pessoa volta, senta. E então, por alguma razão desconhecida, as coisas dão uma assentada, aí ela desaparece de novo. Porque não leva a sério, comete pecado. Não leva a sério aquilo que Deus dá. Deus te dá uma família e você não leva a sério. Deus te dá filhos e você não os educa no caminho do Senhor. Mesmo educando no caminho de Deus, isso não garante que eles andarão no caminho do Senhor, mas você faz a sua parte, porque você sabe o que é o bem, você discerne, você sabe o que é a verdade, você vai buscar a verdade. Mas há pessoas que não se dão conta disso. Ah, Deus me aceita como eu sou, eu não entendo muito bem. Todo ser humano nasceu para entender. Deus nos deu o cérebro.
Não é possível que Deus colocou um cérebro na minha cabeça e na sua, que não seja capaz de raciocinar, de adquirir inteligência. A pergunta de Tiago é: existe no meio de vocês alguém que é sábio e inteligente? Parece que não. Parece que não. Porque vocês estão vivendo uma vida que não corresponde àquilo que Deus espera de vocês. É isso que ele está dizendo. Então, se você sabe que fazer algo, se você tem o discernimento que aquilo é de Deus e você não faz, você comete pecado e começa a destruir não só a sua vida, mas de outras pessoas também. Você se torna como uma pessoa mundana. E isso nos deve nos levar para o segundo ponto. O mundano luta pelos seus próprios interesses, mas o cristão luta pelos interesses de Deus. Ah, isso não dá ibope. Eu já vi pastores dizendo assim: se eu falar isso na minha igreja, os cristãos vão embora. Mas eles precisam ouvir isso. Porque o cristão está neste mundo para lutar pelos interesses de Deus, enquanto Deus supre nossas necessidades. O próprio Jesus ensinou: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele estava dizendo? Busquem estar debaixo do governo de Deus, da direção de Deus, da direção dele, das orientações dele, e tenham uma vida que o agrade, e não tenham dúvida que aquilo que vocês precisarem nesta vida, Deus lhes dará. Foi isso que ele disse. Mas o mundano é chamado assim por quê? Porque ele vive enterrado neste mundo, que é um sistema contrário ao de Deus, sob o poder e influência do maligno, de Satanás. Você já leu isso? O mundo jaz no maligno. Isso significa o quê? João disse: o mundo está debaixo do poder de Satanás, do maligno. 1 João 5,19 diz isso. O mundano, diferente do cristão, hein? O mundano não aceita a influência divina sobre a sua vida, porque ele rejeita a obra do Espírito Santo e da palavra de Deus na sua mente. Ele não é capaz de lutar contra a sua natureza humana. Por isso que eu digo que, quando se trata na Bíblia de uma batalha espiritual contra a natureza humana, a palavra não é dirigida ao mundano, mas ao cristão. Porque o mundano não tem o Espírito Santo, porque não o vê e nem o conhece. Mas o cristão o conhece e o vê, sabe que ele está lá dentro. Veja o que diz aqui o seguinte: o apóstolo Paulo diz nos versículos 16 e 17 de Gálatas 5. Quero dizer a vocês o seguinte, olha só, a vocês quem? Aos cristãos da região da Galácia, na Ásia Menor, hoje Turquia. Deixem, permitam que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. O que ele quer dizer com isto? Isto é, conduzam as suas vidas sob a direção do Espírito de Deus. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Preste atenção nesta tela aí. Primeiro, repare os verbos. Eu quero dizer a vocês, Paulo está falando algo para os cristãos. Então ele usa um verbo forte. Deixem, isso está no imperativo. Permitam, não impeçam que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não significa, volte para mim um instante, não significa que se você está com sede, você vai tomar um copo com água e você diz assim: Deus, eu devo tomar esse copo com água, eu devo comprar um sorvete, eu devo comprar um sapato, eu devo ir de ônibus ou de trem. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, para que vocês enxerguem a vida de vocês neste mundo com os olhos de Deus. Qual é o seu papel neste mundo? Qual é a trajetória da sua vida? Qual é a sua função? Você tem alguma importância nesta vida para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas? Qual é a importância que você tem na sociedade? Qual é a importância que você tem para o reino de Deus? Em vez de se colocar debaixo do mundanismo, em vez de obedecer aos desejos da natureza humana, de seguir o que ela produz, seus apetites, seus anseios, suas paixões, coloque-se debaixo da direção de Deus, porque você vive neste mundo para fazer a vontade de Deus. Então Paulo continua, no versículo 17, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito de Deus quer é contra o que a natureza humana quer. A guerra aí, a batalha aí. E então ele salienta, os dois são o quê? Inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Muita gente não entende isso, então eu fiz um comentário aqui para você entender. Vocês terão que escolher entre as pressões da natureza humana ou as de Deus, as pressões de Deus. É isso que quer dizer. Você tem que fazer uma escolha. Você não é independente de nada. Ou você vive pela função de um, ou pela do outro. Ou você vive pela pressão de um, ou pela do outro. Deus faz pressão em nós? Faz. O mundo faz pressão em nós? Faz também. Mas eu gostaria que você percebesse uma coisa interessante. Satanás e seus demônios não podem lutar diretamente contra Deus. Eles não podem. Porém, eles sabem que o ser humano é tão ousado que é capaz de se empenhar nessa luta. O ser humano é a única pessoa capaz de desafiar Deus. É a pessoa que é capaz de chamar Deus de seu inimigo, número um. Satanás não pode chamar Deus de inimigo porque ele já é um derrotado, a sua sentença já é dada. Mas nós não. Nós estamos o tempo todo escolhendo uma trajetória para longe de Deus. E é por meio da nossa natureza humana que nós nos tornamos inimigos de Deus. Então Deus tem um inimigo? Tem. Nós mesmos. Nós somos inimigos de Deus. Satanás é um adversário à verdade. À verdade que está em nós. Ele não pode esconder a verdade de Deus. Ele tenta, por meio de enganos, por meio do prazer, ofuscar a glória de Deus em nossas mentes. É isso que ele faz. Porém, Satanás sempre vai trabalhar dentro dos limites que Deus lhe estabelece. Um exemplo disso é o livro de Jó. Satanás tinha que andar à risca ao que Deus havia lhe falado. Quando você lê as profecias da Bíblia sobre escatologia, fica fácil notar como Satanás está trabalhando dentro do que Deus já estabeleceu. A incredulidade está aumentando? Está. Porque Deus disse, vai aumentar. E Satanás anda dentro desse limite. A maldade está aumentando? Está. E Satanás usa a maldade humana, criando esquemas para que ela se propague. Porque Deus assim estabeleceu. Porque Deus está permitindo que o homem comece a revelar quem ele é. Nós somos maus, nós somos terríveis. E se nós não lutarmos contra nós mesmos, nós vamos destruir nossas vidas. O ser humano é ousado, como eu já disse, e ele sempre escolhe um caminho que ultrapassa os limites espirituais e morais de Deus. Satanás é o que é, mas nós dizemos a alguém com a maior cara lavada que somos alguma coisa, quando no fundo nós não somos. Dizemos, oh meu amado irmão, ai coitadinha, oh você está trabalhando tanto, mas no fundo, no fundo, eu quero que essa pessoa se exploda, eu queria ter o que ela tem, mas não tenho. Nós somos falsos, nós somos mentirosos, nós somos linguarudos, nós prejudicamos pessoas, é isso que nós somos. Quando é que nós vamos mudar? Nós ingressamos na igreja e parece que o Espírito de Deus não está fazendo nada em nossas vidas. Esses últimos dias estão sendo marcados por essas características. Vamos abrir os olhos, pessoal. Nós estamos perdendo a eternidade por achismos, porque achamos que Deus nos chamou e já gostou de nós e ponto final. De forma alguma. Deus te deu uma chance, livrou você do poder satânico, do poder mundano, e agora você tem que provar que quer continuar com Ele, do contrário, Deus o rejeitará. Eu não estou brincando. Quando você olha para Satanás, você percebe que a rotina dele, o rito dele, é muito bem definido. Como que ele age? Ele age para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. O que é matar? Ele criará todo tipo de esquema para nos afastar da presença de Deus. É a primeira coisa. Matar é uma morte espiritual. Satanás não pode matar você, meu irmão, porque a sua vida não pertence a ele, pertence a Deus. Você só deixará este mundo quando Deus quiser. Eu lamento muitas pessoas, nós choramos, que perderam suas vidas de várias maneiras, mas eles não morreram simplesmente porque quiseram, eles morreram porque chegou o momento em que Deus diz, chega, vem. Satanás não pode liquidar você, ele não pode mandar você para a sepultura, só Deus pode, mas ele pode matar sua espiritualidade, afastando você do Pai. Uma vez que você está afastado do Pai, ele vem para roubar. Roubar o quê? A oportunidade de você continuar enxergando a glória de Deus. Ele vem ofuscar, ele vem nublar sua visão, sua mente, tá? Para que você, em vez de ver a glória de Deus, o plano de Deus, você começa a ingressar nos seus esquemas, ele começa a mostrar a você os prazeres que você pode obter ou que está perdendo. É muito comum você ver um jovem que tem uma família e de repente começa a trocar sua família por baladas, por noitadas, por amizades impuras, que vão praticar impurezas sexuais, sexo ilícito, uma série de coisas. Então, sai da pureza e começa a cair na impureza. Sai da luz e começa a ingressar nas trevas. Ele vem, mata, afasta você de Deus. Ele rouba a sua visão da glória de Deus. Ele dá a você prazeres. Você se contagia com isto. Você começa a achar que praticando determinadas coisas, ou então tentando destruir pessoas, você é mais forte que o outro, ou então certas atitudes que levam você à imoralidade, pronto, aí vem a destruição. Que é isso? Em cooperação com seus desejos irracionais, da sua natureza humana, ele impede então que a glória de Deus seja manifestada. Você já não é mais um instrumento de Deus, agora você é um instrumento dele, nas mãos dele. Seja por comissão ou por omissão. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja que são omissas. Você se lembra da parábola que Jesus contou sobre a videira? O galho que produz fruto e o galho que não produz. O galho que produz e o galho que é omisso. O que acontece com o omisso? É jogado fora para ser queimado. E o que significa ser queimado? Ser lançado no inferno. Não é isto que você quer para a sua vida, nem para a sua família. Então você vai lutar. Eu não quero deixar de expressar a glória de Deus. Se eu perceber que há um comportamento imoral na minha vida, eu tenho que procurar corrigir. Se eu não estou levando a sério, se eu sei que levar a sério é um bem, o meu compromisso com Cristo, eu vou procurar aperfeiçoar esse comportamento. Se eu sei que andar com certas pessoas não agrada a minha família, mas os deixa com o coração na garganta, por que que eu vou fazer isso? Eu já vi muitos jovens dizendo assim: não, eu vou lá porque eu sei me comportar. Não, você não sabe. Você não sabe. Quando você dá um passo fora da sua casa para ir num lugar onde Deus não está agindo, com certeza ali já existe um esquema para agarrar você. A palavra de Deus diz que o diabo é como um leão que anda ao derredor de pessoas descuidadas para abocanhá-las, para destruí-las. O homem, quando vive só para lutar pelos seus interesses pessoais, pelos seus prazeres, fatalmente será enredado pelos esquemas satânicos. Por quê? O fato é simples. Ele deixa de lutar pelos interesses de Deus e ele vai lutar pelo quê? Pelos seus próprios. E quando ele começa a buscar os seus próprios prazeres, quando ele começa a buscar suas próprias definições, suas justificativas, suas vinganças, seu egoísmo, sua inveja, sua amargura, seus queixumes, ele já está dentro de um esquema. E ele começará a influenciar outras pessoas do mesmo modo, a viverem do mesmo modo. Então, queridos, é importante destacar que todo aquele que vive para os interesses da sua natureza humana, o que ela vai fazer? Ela vai procurar conduzir essa pessoa a uma vida independente de Deus. Veja o exemplo de Jesus. Jesus veio e ensinou muitas verdades. E uma delas está aqui. Em João capítulo 5, versículo 19, está escrito: então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta. O que isso significa? Que ele, Jesus, está no mundo para depender e fazer a vontade de Deus. Pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também. Então Jesus, ele opta, ele escolhe. Ele não vai fazer o que quer. Ele tem a opção de escolher entre o que é errado, entre o que é útil, verdadeiro. Ele pode escolher entre a vida e a morte, mas ele escolhe andar com Deus. Isto é um exemplo. Eu tenho que olhar para Jesus e dizer: é isto que eu quero na minha vida. É isto que uma igreja tem que fazer. É isto que um pastor tem que pregar. Eu tenho que falar o que Deus quer dizer para as pessoas. Repito, os que fazem coisas erradas, os que vivem atrás da imoralidade, os que vivem atrás da preguiça, não vão herdar o reino de Deus. Você pare de ficar dando desculpas, que você não é inteligente, que você não é capaz, que você tem um problema. Você sabe, você decora palavras, você decora receitas, você sabe explicar a novela de ontem, o filme que assistiu há um mês atrás. Então você é capaz, sim, de entender o que Deus quer da sua vida. Deus não está proibindo você de jogar futebol, de você ir ao cinema, de você ir ao teatro. Deus não está proibindo você de nada. Mas Deus quer usar você, Deus quer usar sua vida, Deus quer que você comece a pensar quem você é neste mundo. Você pertence a Ele e não mais ao mundo e nem ao diabo. Antes que nós terminemos, pelo menos por hoje, porque acho que eu pretendo continuar um pouquinho sobre este assunto a semana que vem, eu gostaria que você atentasse à ordem dos verbos no nosso texto base, na ordem progressiva que eles aparecem. Então, eu coloco o nosso texto base novamente com um pequeno comentário. Portanto, primeiro verbo, obedeçam. Obedeçam quem? A Deus. E enfrentem, é o segundo verbo, enfrentar, o diabo, que ele fugirá de vocês. Aqui nós temos uma conjunção conclusiva. Portanto, então agora nós temos um verbo no imperativo, no português, quando na verdade este verbo ele está no gerúndio. Ele está dizendo, estejam obedecendo a Deus, estejam enfrentando o diabo, e você perceberá que ele estará sempre fugindo de vocês. Então, o diabo tem um medo terrível de quem obedece a Deus e de quem o resiste por meio da obediência. Por isso que eu coloco este comentário. O diabo fugirá quando vocês o resistirem por meio de uma vida obediente a Deus. Não adianta nada você chegar lá para o irmão José ou João e dizer, irmão José, ora por mim, porque eu estou sendo tentado. O diabo está lá em casa. O diabo vai estar na tua casa, na tua vida, no trem, no ônibus, em todo lugar. Ele está aqui. Enfim, esse mundo está infestado de demônios. Além do mais, a nossa natureza humana é má. Então, o que acontece? Não é por meio da oração que você vai ficar repreendendo o diabo da sua vida. Você, por meio da oração, você expulsa o diabo de uma pessoa possessa. Mas você não o tira do seu caminho. Você não consegue passar pelo meio dos demônios se não for uma pessoa obediente. Se você não estiver disposto a servir a Deus, a obedecer a Deus, você não resistirá. O verbo enfrentar significa enfrentar com resistência. Essa resistência é baseada na obediência. Então uma pessoa obediente não tem que ficar temendo o diabo, nem demônio algum. Tem gente que ouve um barulhinho, ai, irmã, eu vi um barulho lá no forro, é o diabo. Gente, isso é misticismo, isso é falta de fé, é falta de confiança, falta de conversão a Deus. Se você conhecer o caráter de Deus, você irá obedecê-lo. Se você conhecer a grandeza dele, você irá obedecê-lo. E irá enfrentar o diabo com muita resistência. Não há razões para você temer Satanás, seus demônios, como também os seus esquemas, se você estiver obedecendo a Deus. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para trazer algum entendimento a vocês nesta noite. Mas pretendo continuar na semana que vem falando sobre a natureza humana, se assim for o caso. É o meu desejo. Vamos ver se é do Pai. Espero que minha vida tenha sido útil e que Deus nos abençoe.